Rádio Angola, a Catedral do Debate na Rádio.
O que é que tem a nos dizer sobre o que fostes constatar lá no Curoca?
Em primeiro lugar, agradecer o convite que nos foi formulado para falarmos um pouco relativamente à nossa visita à província do Cunene, mais concretamente na comunidade do Curoca, onde um conjunto de organizações da sociedade civil estenderam o seu raio de solidariedade, sobretudo com aquelas comunidades que estão sendo afetadas por um projeto agroindustrial, sobretudo a questão da expropriação de terras. Dizer que desta comitiva fizeram parte da Associação Omunga, uma organização de defesa e promoção dos direitos humanos sediada na província de Benguela, a Organização Humanitária Internacional, também uma organização de direito angolano sediada na província de Benguela, e a Associação Construindo Comunidade sediada na província da Huila. Basicamente, todas elas com intervenção a nível nacional. De facto, nós tivemos este privilégio de manter um encontro com a comunidade, sobretudo a Omunga e a OHI, que está localizada aqui na província de Benguela, no sentido de podermos avaliar aquilo que tem sido o problema de conflito de terra na comunidade de Curoca. Para dizer que é um projeto que vai, de facto, abranger 39 aldeias, estamos a falar num universo provavelmente de 80 km, não é? De extensão de terra, e isto é muito vasto porque são várias aldeias que serão de facto expropriadas e a população sente-se ameaçada relativamente a este projeto. Por um lado, não tem havido negociações plausíveis que possam contemplar, compensar essas famílias para que de facto este projeto por si só tenha uma sustentabilidade na própria comunidade, mas por outro lado vamos assistindo resistência por parte de alguma população porque acha que não tem sido justa a questão da expropriação ilícita destas terras. Nós conseguimos visitar as comunidades, tivemos um encontro com a comunidade acima de 150 pessoas, conversamos com as autoridades locais e de seguida realizamos o espaço quinta de debate, onde falamos do uso constitucionário das terras comunitárias, onde tivemos a oportunidade de abordar com várias sensibilidades da província, dos quais tiveram presente o próprio Diretor Provincial da Agricultura, entidades ligadas ao governo provincial, entidades ligadas aos diferentes partidos políticos, seja no poder e na oposição, e toda a sociedade civil esteve presente neste espaço de debate, onde nós abordamos com maior profundidade os problemas que dizem respeito à comunidade do Curoca, incluindo, naturalmente, duas pessoas testemunhas da comunidade que tiveram a oportunidade e a amabilidade de partilhar essa toda a trajetória dos momentos que eles vão vivendo em termos de conflito de terra. Também chegamos a uma conclusão que é possível, na base do diálogo, encontrarmos consenso, de um lado, para compensar essas famílias que têm sido vítimas da expropriação de terra de forma ilícita, mas, por outro lado, é possível, na base do diálogo, encontrarmos soluções pontuais para os quais os problemas têm sido levantados a nível da comunidade. Este foi o apelo que nós deixamos com as autoridades locais, sobretudo a Diocese da Igreja Católica de Ondjiba, tem estado também a desempenhar um papel muito pertinente nesse processo de aproximação entre as partes, estamos a falar da comunidade e os governantes, por forma encontramos vias que nos permitem encontrar soluções pontuais, mas também olhando muito naquilo que é o primado da lei de terra do contexto de Angola, né? Para que de facto as autoridades comecem a respeitar essas normas e, por outro lado, a própria comunidade participar no desenvolvimento sustentável daqueles projetos que ora são anunciados e que muitas das vezes essa comunidade não tem tido a sua participação e sobretudo na formulação desses mesmos projetos. Então, este foi um dos apelos que nós deixamos para as autoridades locais e sobretudo a sociedade civil sediada no Ondjiba para forma permanente discutir os aspectos ligados à questão da expropriação de terra e encontrarem soluções pontuais com base à nossa Constituição, com base no respeito e, sobretudo, negociações que deem a dividendos possíveis, ou seja, o titular das terras, que são aquela população, como o governo também, que tem tido interesses muito fortes naquela comunidade, encontram consensos para poder dignificar aquela própria comunidade que tem estado a se queixar da expropriação ilícita das terras. De facto, a estratégia apresenta um conjunto de princípios. para os quais são princípios que muitas das vezes seja a UNITA, a Casa CE, o PRS, a FNLA, a própria sociedade civil no geral, têm estado a discutir, porque são assuntos que, de certo modo, têm tido um impacto negativo no contexto da convivência social. Quando estamos a falar, por exemplo, da reestruturação de um setor, não é? Estamos a falar do setor da função pública, penso que é pertinente porque temos uma função pública com excessiva partidarização. É a hora, é a altura de podermos então apresentar propostas concretas no sentido de podermos fazer uma reforma profunda sobre a situação da administração pública do Estado. Tem um pendor muito excessivo da partidarização. Podemos evoluir para despartidarizar e termos uma função pública mais eficiente, mais eficaz e que traga resultados imediatos, seja a curto e longo prazo, mas também precisamos formular ideias que vá de encontro àquilo que é o contexto da realidade angolana. Penso que nesse sentido a sociedade civil vai formular ideias, vai trabalhar no sentido de ter uma sociedade civil que vai buscando pontos de convergência para construir uma agenda do ponto de vista da reforma do Estado. Mas também temos tido uma grande preocupação, que é a questão de como é que, por exemplo, há de se traçar a estratégia de recolher diferentes opiniões, seja da sociedade civil, seja dos partidos na oposição, para conformar uma agenda que reflita aquilo que é a estrutura ideal da reforma do Estado. Então vamos discutir os mecanismos, como é que isso vai ser processado do ponto de vista técnico e das estruturas em si que vão processar as ideias para termos um denominador comum em termos de resultados concretos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, acho que quando falava na própria moção da estratégia da questão do ambiente de negócio, precisamos analisar em primeira instância quem é que rege as regras do negócio no contexto da Angola. Então temos que ter uma ideia mais concreta. De um lado, criar estruturas que possam monitorar essas vias todas, seja ela ao nível do ambiente de negócio, seja ela ao nível da captação de financiamentos externos, para criarmos aqui um quadro real e apoiar com certeza aqueles empresários que tenham vocação e apoiando aqueles empresários que possam, de um lado, contribuir pela diversificação da economia no contexto atual. Estamos a falar da questão da crise econômica e financeira e penso que devemos trabalhar na estruturação real de um ambiente de negócio que possa permitir formas de como é que podemos captar, de um lado, financiamentos internos, como financiamentos externos, e alocar no princípio da diversificação da economia na questão em que nos encontramos atualmente. O outro momento, eu podia aqui aferir a questão de princípios e liberdade. Precisamos evoluir muito, e se olharmos de um tempo para essa parte, há um retrocesso, quer dizer, do ponto de vista da participação do cidadão na vida pública e política, mas também encontramos um retrocesso no cumprimento das normas e das leis, sobretudo do poder do executivo. Ou seja, parte dos governantes, incluindo o titular do poder executivo, de um tempo para essa parte, vão violando sistematicamente um conjunto de normas e, sobretudo, as questões dos direitos humanos. Então, precisamos também propor ideias concretas como é que podemos terminar e acabar com esse fenômeno das violações constantes e, sobretudo, inculcar na cultura do contexto democrático de Angola no respeito e cumprimento das leis e, sobretudo, da própria Constituição da República de Angola. De facto, penso que essa moção de estratégia do MPLA apresenta esses princípios estruturantes, mas, por si só, ela não basta. É preciso que os atores que estão na governação cumpram escrupulosamente com aquilo que está na Constituição da República de Angola. A sociedade civil, outros atores dos partidos políticos na oposição vão contribuindo com a ideia por forma que esse desiderato torna um facto real e permitir que a sociedade angolana seja uma sociedade ajustada aos princípios democráticos e pelo respeito. De facto, a Organização Monetária Internacional, de um tempo a esta parte, tem vindo a fazer reflexão muito aprofundada, seja ao nível da organização, seja ao nível das suas comunidades para os quais tem tido intervenção direta. E nós pensamos que ainda não temos tido um ponto de convergência, ou se quisermos chamar mesmo, da análise que possa evoluir pelos processos da questão da própria cultura definitiva da paz em Angola. De um lado, nós precisamos também evoluir naquilo que diz respeito aos tratados, os procedimentos internacionais que dizem respeito ao processo eleitoral. E Angola, nesse contexto, tem tido vários tratados internacionais que se descrevem, desde a SADC, desde a comunidade internacional, estamos a falar, por exemplo, da União Europeia, que referem especificamente ao contexto das eleições. Nós ainda não evoluímos bastante nesse sentido, por uma razão muito simples. A lei é extremamente clara. Quem deve organizar todo o processo eleitoral é a Comissão Nacional. Isso está bem claro. Mas assistimos ainda, de forma arbitrária, o Ministério da Administração do Território a desenvolver mecanismos, quer seja da educação cívica, quer seja do processo em si. Então, ainda precisamos evoluir. Quando eu digo evolução, é no ponto de vista do cumprimento daquilo que está na própria lei. Aí, ainda temos reticência relativamente a isso, mas penso que ainda os atores devem ter um pronunciamento sobre isso, sobretudo os atores que vão participar no processo eleitoral, que estão os partidos políticos, para terem um todo ponto de vista sobre aquilo que possa aferir nos próximos tempos. Então, essa é a nossa posição. Lamentavelmente, ainda não temos tido a cultura da convergência do ponto de vista do cumprimento da lei, que é o processo em si, que devia ser da responsabilidade da Comissão Nacional Eleitoral. Então, precisamos evoluir para essas questões muito sérias, porque Angola precisa ter uma imagem mais positiva, uma imagem mais responsável, sobretudo uma imagem que respeite tudo aquilo que esteja plasmado, seja no processo do Código Eleitoral, seja na própria lei do próprio processo em si que vai conduzir a questão eleitoral em Angola e, sobretudo, aquilo que está plasmado no Código de Conduta Eleitoral. Então, precisamos evoluir nesse sentido e é uma pena que ainda não temos tido uma convergência naquilo que possa respeitar.
Come, ele come. Nossos heróis todos morreram. Da sobra catê, queremos cola. Da paz, queremos pão. Queremos educação. Dignidade em Angola, queremos.
Para que horizonte nós andamos? Não vejo um objetivo seguro no crescer dos angolanos. Só vejo um povo atordoadamente frustrado, recluso da ignorância e medrosamente amarrado. Já não se espera que se faça alguma coisa, apenas andamos. Os nossos corações perderam força. Vemos crescer a riqueza descomunal de secadores que nunca viram a porta de um tribunal. Educação há muito que a gente deseja. No lugar disto oferecem-nos fábricas de cerveja para nos matarmos nas barracas e festas, enquanto eles contam os milhões e ativam as transferências dos balúrdios em contas estrangeiras, e nós aqui sufocados como peixe na beira. É assim que realmente estamos. Reivindicamos entre nós ou conchichamos lá nos cantos.
Nossos heróis todos morreram. Da sobra catê, queremos cola. Da paz, queremos pão. Queremos educação. Dignidade em Angola. Queremos dignidade em Angola.
Comunicação só manipula. Desviamos a atenção da maneira mais astuta e absurda. Implantaram nas nossas cabeças a ideia da riqueza fácil e obter ganhos às pressas. Fatores que só estimulam a ilegalidade, bloqueando a passagem para a era da equidade. Ambição até nas relações humanas. Ninguém faz nada por ninguém sem que se mostre a grana. Tenham compaixão desta gente acabada. Tenham compaixão desta gente desafortunada, que apenas quer o pão na mesa e que parem de olhá-los como mero sinônimo de miséria. A espera continua nos bolsos vazios destes homens, na pele da criança nua, cujo tronco nunca viu uma blusa. Os pés já estão cansados de tanto andar pelas ruas.
Nossos heróis todos morreram. Da sobra catê, queremos cola. Da paz, queremos pão. Queremos educação. Dignidade em Angola. Queremos.
Existe a nova geração partidária. Estão convosco, militam, podem contar com os seus votos, mas não por ideologia nem por gosto. Eles só fazem porque carregam o partido no bolso. Aprenderam a bajular quem está por cima. A influência é o tapete nos corredores da mija. E esta mincha só obedece o cifrão. Mergulha na corrupção e ri da Constituição. O detentor assiste a peça da varanda. O que adianta ter tanto poder para não fazer nada? O que adianta desenhar a dita união tão desejada e permitir que se faça tanta porrada? Ou será que isto é parte de um plano para dividir o país entre senhorios escravizados? As leis não passam de páginas e artigos. Tento ver seriedade nos nossos, mas não consigo. Jovens sonham com cargos, já com o objetivo de roubarem sem serem penalizados. A impunidade é um conhecido ângulo. Quem rouba enriquece, depois protegido por anjos.
Hoje está chovendo a rodos, canuco jogando a bola, nesse tanto que é de todos. A todos que eu venho pedir, pra não se esquecerem de Angola. A todos que eu venho pedir, pra não se esquecerem de Angola.